chegamos ao nosso relatório de jogo com o Carlos Alberto Diniz. Vamos analisar este encontro entre Luxemburgo e Portugal, que Portugal conseguiu vencer por 3-1. Esteve a perder, deu a volta ao marcador, começou essa reviravolta ainda na primeira parte, e na segunda parte Portugal entrou de cara lavada para marcar por duas vezes, primeiro por Ronaldo e Palhinha, tinha marcado na primeira parte por Diogo Jota. Vamos olhar para as incidências deste encontro. Carlos Alberto Diniz, Fernando Santos falou numa equipa que esteve a dormir na primeira meia hora, ali nesses primeiros minutos. Vamos fazer essa análise, mas concordas com o selecionador nacional?
Concordo de todo. Mas claro que previamente, antes de fazer qualquer análise, gostaria de reforçar de tempo. De facto, não é fácil, especialmente numa época em que a densidade competitiva é muito elevada. E parece-me que é um fator importante. Não vai desculpar tudo, porque a nossa exibição na primeira parte foi pobre, digamos assim. Essencialmente, aqueles primeiros 30 minutos foram, de facto, difíceis para Portugal por culpa própria. E Fernando Santos parece-me que teve uma boa análise, porque não houve ali mais do que isso, pouca intensidade. Mas às vezes há males que vêm por bem. Sim. E no futebol isso acontece. Sofremos aquele gol, aliás, a grande oportunidade do Luxemburgo, bem construída de todo, e isso tocaram as campainhas, não é? Tocaram as campainhas dentro dos jogadores, porque mudaram a atitude comportamental, e felizmente para Portugal ainda conseguimos o empate antes do intervalo, e isso parece-me também foi muito importante. Por isso, uma primeira parte pouco conseguida, pouco intensa, com não muita qualidade. Uma segunda parte diferente,
bem,
porque entramos de uma forma mais decidida, mais forte, mais agressiva.
E logo com gol.
Claro, depois fizemos logo aos 50 minutos, virámos o jogo, também foi importante. O Cris marcou a passe do Cancelo. Diga-se que o Cancelo na primeira parte também esteve fora do jogo, mas melhorou. Mas melhorou na segunda parte, e as faixas laterais funcionaram de todo, com o Jota, com o Pedro, com o Nuno e com o Cancelo, e as coisas foram francamente melhores, e com o Renato, digamos, no meio campo, mais na batuta do próprio jogo. O Luxemburgo tentou responder. Digamos que o Luxemburgo, neste momento, talvez não seja aquela equipa que esteja colocada no, perto do centésimo lugar do ranking mundial. Tem de facto alguma qualidade, não é de todo também uma equipa de topo da Europa, né? Longe disso, mas demonstra princípios de jogo, qualidade, intenção, e esteve bem no jogo, respondeu bem. Portugal também, fazendo o 3-1, descansou melhor, digamos assim. As substituições ajustaram-se àquilo que o jogo precisava. Acaba por ser uma vitória normal, justa, mas que teve as suas dificuldades, claramente.
E vamos ao melhor e pior deste encontro. Começamos pelo melhor.
Eu dividi um pouco o melhor pelo Renato, que foi de facto um jogador importante na manobra da equipa, fundamentalmente na dinâmica que tentou sempre dar e que muitas vezes conseguiu, mas também gostava de referir e dividir um pouco com o Nuno Mendes, porque não é que tenha feito uma exibição de encher o olho, mas foi uma boa exibição de um jovem que está a conquistar os seus passos, está a ultrapassar tudo o que era previsível, e que de facto, de repente, é titular da seleção nacional A com 18 anos, ainda júnior, e isso parece-me importante.
E o pior deste encontro?
Claramente os primeiros 30 minutos do jogo.
Sim.
Por parte da seleção nacional A. Difícil, complicado, com pouca intensidade, como já dissemos, e fundamentalmente um ritmo muito, muito baixo, e determinou que realmente apanhássemos o susto.
E olhando aqui para esta tabela classificativa deste grupo A da fase de qualificação para o Mundial do Qatar em 2022, temos os três primeiros jogos de Portugal, só Portugal e Sérvia que já têm três jogos jogados. E olhando de facto para o salto de Portugal, venceu frente ao Azerbaijão no jogo em casa, empatou frente ao adversário teoricamente mais difícil fora, empatou com golos e venceu Luxemburgo, fora que é também, olhando aqui já para estes primeiros resultados, uma equipa que se pode intrometer aqui na luta, pelo menos para complicar alguns resultados e também perante aquilo que mostrou hoje. Um salto positivo para Portugal e que deixa uma boa perspectiva para o que é esta qualificação.
Sim, não deixou de não ser um salto positivo.
Sim. Apesar das exibições mais
pouco
fracas,
conseguidas,
assim, sim.
Sem de facto ter um brilho muito elevado. Melhor, de facto, na primeira parte contra a Sérvia. Isso sim, aí foi um jogo mais bem conseguido. Mas positivo, e está tudo, digamos, dependente de Portugal. Parece-me que será importante também ganhar com algum conforto, porque nunca se sabe se os golos podem ou não ser importantes. Uhum. No entanto, vamos receber também a Sérvia, e ainda temos os dois jogos com a Irlanda também, mas depende tudo do nosso comportamento, mas realmente agora vai haver um hiato e os jogadores vão para os clubes e depois vão passar outra vez na seleção, mas numa fase final do europeu, que também é importante. E isso pode agora acalmar, digamos, os ânimos, porque às vezes há análises precipitadas das coisas em função de um jogo, e acho que essas coisas nunca são positivas. Temos que ter alguma ponderação, perceber que nem sempre se consegue aquilo que se quer, mas fundamentalmente analisar mais a frio, e não só em função de uma situação ou outra que se tenha passado.
Análise de Carlos Alberto Diniz, foi o relatório de jogo da Rádio Observador. Hoje, a olhar para este encontro entre Luxemburgo e Portugal, a equipa das esquinas venceu por 3-1.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.